Bem-vindos ao Consumidão.
Bem-vindos a mais uma semana do e-commerce à quarta. Esta semana temos um convidado especial, o Pedro Vasconcelos, da Batch, que é uma empresa de logística portuguesa. E a logística é realmente um tema super importante quando falamos em e-commerce. Eu tenho falado sobre isso em alguns episódios, vou falando sobre isso convosco porque realmente há negócios que ainda não estão otimizados ao nível da logística, das entregas, e que isso faz com que os seus clientes comprem uma vez e depois não voltem a comprar. O Pedro é meu convidado também, porque eu também já fui cliente com a Batch, de lojas online que usam o serviço deles e, portanto, tenho um bom feedback a dar. Cumprem com o tempo de entrega que eu espero, que são as 24 horas, eu sou um bocadinho exigente, é verdade, mas cumprem com esse tempo de entrega. O exemplo que eu estava a conversar com o Pedro antes é de uma loja portuguesa, a Siena, que antes, eu quando comprei, antes de eles estarem com a Batch, eu tive uma experiência de entregarem para aí numa semana, uma coisa assim, super demorada, a forma de entrega não tinha sido a melhor e desde que estão com a Batch já comprei várias vezes e realmente tive um serviço ótimo. Portanto, bem-vindo, Pedro. E em primeiro lugar, gostava de perguntar como é que nasceu a Batch, porque acho que há muitas empresas que se calhar em Portugal ainda não conhecem. Eu já tenho ouvido falar sobre vocês, sobre o vosso projeto, portanto, conte-me um bocadinho da história.
Claro que sim, Vera. Antes de mais, deixa-me agradecer aqui o convite para estar aqui hoje e parabéns pelo trabalho que tem feito aqui para o ecossistema e ajudar as pessoas a navegar neste mundo complexo que é o e-commerce, que é muito preciso e que acaba por ser, tenho a certeza que acaba por ser uma fonte de ajuda para muitas empresas e acho que isso é muito válido. Depois, em relação ainda à sua pergunta, como é que nós começámos? Bem, basicamente eu trabalho em startups há muitos anos e sempre entrei nos projetos muito ao princípio. Sempre trabalhei diretamente com os fundadores e sempre ajudei os fundadores a escalarem as suas empresas. Até que ficou do meu lado, comecei a perguntar por que não escalar eu também a minha, não é? Tipo, acabo por estar a desenvolver o projeto de outras pessoas e naturalmente. Isso acabou por acontecer. Sinceramente, eu não julgava que ia ser tão cedo. Eu estava a trabalhar na Lime, a gerir um mercado da Europa baseado em Amsterdão. Entretanto, meteu-se a pandemia e como logística é um setor que acreditamos que precisa de uma grande mudança, há muitos problemas para resolver e precisa aqui de um ar de fresco. Acreditamos que esse era o melhor timing para entrar. Portanto, nós entramos em pandemia com um modelo de entregas rápidas, desde o momento em que contactámos os primeiros clientes, que no meu lado também foi uma marca portuguesa que foi a Zillion, até estarmos a fazer a primeira entrega, passaram-se 3 meses, ou seja, de ideia, concepção do primeiro software e primeira entrega. E o que percebemos foi que o mercado era maior do que isso e hoje em dia não só fazemos aqui entregas rápidas, como nos posicionamos como sendo o departamento de logística das empresas em que como disse há pouco, a logística é sem dúvida um processo, uma operação que é preciso know-how, é preciso expertise, à medida que as marcas escalam, acaba por trazer mais complexidade, que pode atrasar o crescimento das empresas. Portanto, nós entramos com esse know-how, com essa expertise e com um modelo quase de marca branca, sempre para potenciar o canal direto das marcas, para ajudá-las a crescer e pronto, e as coisas, a verdade é que têm corrido bastante bem.
Pois, eu tenho ouvido falar muitas vezes sobre vocês, seja com realmente lojas onde eu compro, sejam alunas minhas das mentorias, tenho passado várias pessoas pelo meu conhecimento e, portanto, também fico mesmo muito contente que vocês estejam a mudar o ecossistema nacional, porque a logística em Portugal estava muito reduzida a B2B e a empresas muito grandes, não é? As empresas, se calhar, as startups, não tinham um serviço que lhes entregasse realmente aquilo que eles precisavam para chegar ao seu cliente. Eu acho que isso é muito importante e é muito interessante. Então, a Batch nasce como uma empresa de entrega mais rápida, não é? Mais local. Pelo que eu percebi, vocês ainda hoje o fazem, não é? As entregas rápidas, entregas em 2 horas nos grandes centros urbanos. Mas depois expandiu para outro tipo de entregas, inclusivamente vocês fazem logística para alguns clientes, não é só aqui uma questão tecnológica de entrega, vocês também fazem toda a operação logística.
Exatamente. Então, nós temos dois produtos principais, três produtos principais, sendo que dois são puramente offline e um online. Ou seja, nós temos um produto fulfillment, em que dentro deste produto cabe tudo o que é o serviço de armazém, desde armazenagem, preparação de encomendas. O que acontece é que os retalhistas mandam diretamente das suas fábricas, diretamente das suas lojas para o nosso armazém. E nós recebemos um controle de qualidade, armazenamos e assim que as encomendas começam a entrar, nós preparamos de acordo com as necessidades. Depois temos um produto de envio, que chamamos batch shipping, em que fazemos desde 2 horas, same day, next day, que estava a falar há pouco, e também hoje em dia estamos a fazer através de parceiros envios para toda a Europa. Por último, isto foi este complemento que nós temos vindo a desenvolver bastante. Temos um produto que é o Batch Experience. O que é este Batch Experience? É a convergência do offline com o online. Nós basicamente estamos a digitalizar um processo que é conhecido como altamente burocrático, altamente penoso, altamente chato, e estamos a trazer esta tal facilidade aos consumidores e aos retalhistas. Do lado do retalhista, um retalhista queira trabalhar connosco, tem acesso a uma plataforma onde nós disponibilizamos toda uma possibilidade para gerir a sua operação de last mile e de logística. E fazemos isto com a nossa expertise. Nós vimos todos com um background de empresas tecnológicas, construir produtos, com uma expertise de trazer uma plataforma que seja fácil de usar, com uma boa experiência de cliente, que facilmente os estrategistas consigam tirar dali as informações que precisam para gerir o seu negócio. E nós acreditamos que não é só as empresas grandes que têm que ter este tipo de serviço, estamos aqui de certa maneira a tentar democratizar a logística e garantir que uma empresa que começa amanhã a fazer os seus envios consegue ter uma operação tão eficaz como uma empresa já bastante grande no mercado, porque o mercado é cada vez mais competitivo. Como disse muito bem, se a experiência de compra, se a experiência de entrega e de logística não for boa, os clientes não voltam. Portanto, para as marcas que não têm esse know-how, não têm expertise, começam a escalar, nós vimos trazer esse suporte. Depois, por último, esta parte nós acreditamos que é muito e estamos-nos a posicionar muito, achamos que é muito importante, estamos-nos a posicionar muito, que é a parte do Batch Experience, que é a questão de trazer ferramentas para melhorar a experiência também do cliente final. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós hoje em dia enviamos toda a parte de notificação, desde que uma encomenda é feita, até quando é posta a caminho, até quando o estafeta sai em rota, avisamos o cliente no canal onde hoje em dia 70-80% dos consumidores estão, que é no WhatsApp. E isso temos visto muito bom feedback, deixamos as pessoas interagirem, confirmarem a morada, mudarem a data de entrega, fazerem uma série de terem mais ownership da sua encomenda, terem mais visibilidade da sua encomenda através do WhatsApp. Isso aí melhorou os reviews e é algo que trouxe bastante valor. Depois, também temos aqui uma ferramenta de tracking totalmente inovadora, onde permitimos a qualquer marca, mais uma vez, colocar o seu logotipo, as suas cores e darmos à marca a possibilidade de passar ao cliente final o look and feel durante o período de compra, porque hoje em dia o que acontece é há uma compra de checkout, a marca morre e só depois quando chega ao produto. Em média, um cliente abre 3 vezes e meia a sua página de tracking. Isto são 3 vezes e meia vezes mais que o cliente tem contacto com o logo da marca. Ou seja, grátis, não é? Tipo, estamos aqui a fornecer isto sem qualquer custo. Isto para as marcas é muito importante porque cria awareness aos consumidores e pronto, e acaba por fidelizar mais os seus clientes.
Claro, porque nós temos um custo tão grande de marketing hoje em dia que se nós depois não fidelizamos e se não usamos estas ferramentas a nosso favor, nós estamos simplesmente a deitar dinheiro fora, não é? Porque até angariamos aquele cliente, mas depois não fidelizamos, não é?
Exatamente. E nós aqui, a nossa visão é como é que nós, como parceiro logístico, que está envolvido numa parte tão importante da jornada. Porquê? Porque as marcas focam-se até à venda, não é? Tipo, o que nós acreditamos é, vocês façam o vosso trabalho e invistam até à venda. Assim que há uma venda, deixem o resto connosco, que nós vamos fazer um bom trabalho. E durante esse processo de venda, o que nós pensámos foi como é que nós podemos garantir a presença da marca. Tal como a próxima funcionalidade que estamos a discutir neste momento, vai ser nesse próprio WhatsApp haverem opções de upsell, haver opções do cliente poder fazer sign-up da newsletter da marca, porque são tudo momentos em que o cliente está completamente engaged, desculpa aqui a palavra, mas está completamente engaged. Está completamente engaged com a marca, porque está à espera do produto, está ansioso, está contente com a experiência, portanto, pode assinar uma newsletter, pode fazer um sign-up, pode até comprar outra coisa, está mais propenso a receber informações da marca e nós queremos capitalizar sobre isso.
Faz todo sentido, sim, faz mesmo todo sentido, até porque é a experiência que vai levar posteriormente à fidelização e realmente o WhatsApp é o canal de excelência hoje em dia. Voltando também à operação junto dos gestores de e-commerce e junto das lojas de online, porque acho que é uma das coisas que na operação, a operação de logística às vezes é dolorosa. Quando eu digo dolorosa é porque é preciso emitir a fatura, é preciso emitir a carta de porte, é preciso fazer tudo muito manualmente e vocês conseguem, pelo menos com o Shopify, né? Pelo menos é aquilo que eu conheço, mas digamos que estou enganada, integrar e automatizar ao máximo essa experiência também.
Então, nós temos o que acreditamos ser uma das soluções mais rápidas do mercado em termos de integração. Temos com o Shopify, temos com o WooCommerce, estamos a desenvolver agora para Jump Seller, temos também uma API que qualquer pessoa pode integrar connosco, mas a partir do momento em que há esta integração, ou seja, o processo é todo automatizado. Ou seja, aqui o nosso mote principal e que temos comunicado muito é nós queremos devolver tempo às empresas. Ou seja, nós queremos dar tempo de volta. Nós dizemos que estamos na logística, mas no final do dia vendemos tempo. Porquê? Porque as marcas, ao trabalharem connosco e ao terem uma plataforma fácil de usar e fácil de tratar do seu last mile, acabam por ter mais tempo para se dedicar a desenvolvimento de produto, a vendas, a marketing, a parcerias, coisas que vão aumentar o seu negócio. O que é que esta integração faz? Esta integração disponibiliza automaticamente os métodos de envio que a pessoa quiser usar no seu checkout, ou seja, através de uma muito fácil configuração, eu consigo facilmente, como retalhista, oferecer um next day, um same day, 1 a 2 horas, e escolher os copies que eu quero que o cliente veja. Por exemplo, tenho uma marca de sapatos que o copy é compra agora e tem os teus sapatos ainda e calções ainda hoje. E nós vimos que essas são coisas que ajudam a aumentar a conversão. Depois, caso seja um cliente que não queira estar no nosso armazém, que já tenha a sua loja, queira fazer a sua própria preparação ao princípio, muito facilmente tudo o que é guias de porte, tudo o que é recolhas, é tudo 2, 3 cliques, consegue facilmente não é preciso inserir nada manualmente, não é preciso. As encomendas entram diretamente na nossa plataforma. Se tiverem 10 encomendas para imprimir a carta de porte, selecionam todas ao mesmo tempo e saem as cartas de porte todas ao mesmo tempo. A recolha também, bastam 2 cliques para marcar uma recolha. Portanto, nós pomos sempre aqui a flexibilidade, e a facilidade, quando estamos a desenvolver tecnologia.
Por outro lado, também acho que tem aqui outra vantagem, que é vocês trabalham com vários prestadores de serviço de entregas, não é? Portanto, ao trabalhar com vocês, vocês acabam por estar a entregar aquilo que seja o mais vantajoso para o cliente naquele momento, em termos cliente-empresa, não é? Ao retalhista, e o retalhista pode ter a melhor oferta possível para depois entregar ao seu cliente, que também acaba por ser uma vantagem, não é? Porque estão a negociar vários volumes, não é? Vocês estão a negociar muitos volumes em simultâneo.
E também deixe-me dizer que em termos de capacidade de desenvolvimento, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes para trabalhar com vários parceiros é preciso estar a integrar com um a um. Por exemplo, este aqui tem o melhor preço para a Europa, este aqui tem o melhor preço para as ilhas, este aqui tem o melhor preço para a Espanha. No que é que nós fazemos? Nós conseguimos canalizar tudo na nossa plataforma de maneira que a marca não tenha de gastar tempo e dinheiro em desenvolvimento informático. Ou seja, através da nossa aplicação, nós conseguimos garantir esses envios e cobrir todas essas necessidades. E pronto, e acaba por ser bastante relevante também no momento de decidir quando querem trabalhar connosco ou não.
Tem aqui várias vantagens, não é? A maior parte das empresas, quando vai fazer um investimento em entregas, pensa sempre pelo mais barato e não pelo melhor serviço que presta, infelizmente, não é?
Mas nós agora começamos a ver alguma mentalidade a mudar. Porquê? Porque o que é que nós percebemos e o que é que as marcas estão a perceber e nós tentamos também fazer um bocadinho desse trabalho, que é, se nós quisermos ir só por preço, os clientes, ou seja, num mundo digital como nós estamos, com consumidores cada vez mais exigentes, em que já não é ok eu ter uma entrega em 3 dias. As marcas vão comprar na Amazon. As pessoas vão comprar na Amazon. Já não é ok eu não dar informação. Eu não posso ter no checkout uma frase em que diz envio standard e não dou mais informação. As pessoas não vão comprar aí e vai baixar a conversão. As pessoas querem envio standard um dia, envio standard 2 dias. E para poderem ter essa decisão, saiu um estudo há pouco tempo no Shopify, que dizia exatamente isso. E na McKinsey, e um estudo da McKinsey também sobre Last Mile. As pessoas querem entregas rápidas, mas também querem predictibilidade e querem perceber, querem gerir a sua encomenda. Portanto, em relação à pergunta, ainda ao ponto inicial, não estávamos a falar. Estas encomendas baratas, ok, eu posso realmente estar a pagar menos, mas tenho que estar disposto a dar uma muito pior experiência ao cliente. E depois, tudo o que eu vou poupar em cada envio é recursos que eu vou ter de gastar mais tarde com customer suporte, com ter alguém para responder a e-mails, para atender a telefones, para... Ou seja, eu vou acabar por dar uma pior experiência e acabar por ter por gastar mais recursos do que eu assumir que em cada envio se calhar vou gastar mais de alguns cêntimos, mas vou trabalhar com um parceiro que me consiga gerir a Last Mile ao mesmo tempo que consegue manter os graus de SLAs de satisfação altos. Porque nós fazemos este paralelismo e acho que as pessoas ainda não têm muito noção, que é há alguns anos havia uma empresa muito famosa que era o Blockbuster e o CEO também dizia que as pessoas nunca iriam ver filmes online. Inclusive, eles tiveram a opção de comprar um Netflix por meia dúzia de dólares e riram-se na cara deles e disseram que isso não fazia sentido. Noutra escala, nós vemos um pouco isso no Last Mile, quando as marcas nos dizem, ainda vemos muitas marcas nos dizem: ah, isso não é importante. Ah, isso não. O cliente não quer entrega no próprio dia ou no dia seguinte. Ou seja, acreditamos que isso vai. Essas marcas ou vão acabar por não ser tão bem-sucedidas, estão a perder vendas, ou vemos o que aconteceu em Espanha, na Alemanha, em França, Itália, que é: essas marcas só vão acordar quando a Amazon entrar a prestar esse serviço e começarem a perder cada vez mais cota de mercado. Aí é que acreditamos é que já pode ser um pouco tarde demais.
Sim, porque as marcas simplesmente não se apercebem que estão a perder vendas, porque continuam a ter tráfego, continuam a ter algum volume de vendas, principalmente as maiores, não é? Mas como também não perguntam ao cliente porque é que ele está a ir embora, porque é que ele está a tomar a decisão de comprar outro sítio, também não sabem, então também não se preparam. Também as startups acabam por ter uma capacidade maior de adaptação, são mais rápidos na decisão, são mais rápidos a avançar para novas tecnologias, são quem testa muitas vezes primeiro antes de todas as outras empresas. E sem dúvida que a Amazon, ao entrar, revoluciona qualquer mercado com o serviço que presta, não é? Seja ele a entrega, seja ele a política de devoluções, que é outro tema que eu acho que também é importante e sobre o qual eu também queria falar, porque a política de devoluções de uma loja online é essencial para a venda acontecer, porque se o cliente não percebe que pode devolver gratuitamente ou com um custo associado, mas qual é que é o processo de devolução, é outro tema muito, muito importante. Aquilo que eu testei, porque já fiz uma devolução de encomendas que foram entregues pela Betch, foi com uma entrega num ponto de recolha, naquele caso CTT, mas é esse processo que vocês têm transversal ou vocês têm várias ofertas ao nível das devoluções e o pick-up de recolhas ou como é que funciona?
Pronto, antes de mais, e na primeira parte, sem dúvida, isto vem de encontro ao que estávamos a falar há pouco do cliente. O cliente cada vez é mais informado, é mais exigente e faz a compra e quer perceber como é que funciona a recolha. Vemos também uma grande parte dos retalhistas a cada vez serem mais minuciosos na maneira como anunciam, como fazem os seus anúncios para minimizar também estes returns, porque para o cliente é ótimo, para o retalhista é péssimo, que há um custo acrescido e o stock acaba por estar parado, acaba-se por perder algumas vendas. Portanto, o que nós vemos é os retalhistas colocarem tamanhos, fotografias cada vez melhores fotografias, os tamanhos vendidos bem feitos para poderem minimizar, quando efetivamente há um return. Então, aí sim ativa-se o modelo necessário. Nós começámos com um modelo de recolha e entrega em postos de parceiros. Nós estamos a testar Estamos a fazer ainda um piloto e a fazer recolhas em que estamos dependente de alguns critérios e regras de negócio que nós estamos a trabalhar. Já fazemos recolhas diretamente em casa dos clientes, onde a experiência, em vez de deixarem, onde a experiência é muito engraçada e tem muitos bons reviews, que é, em vez de deixar um posto de recolha, a Vera de certeza fez no seu telefone, recebeu, carregou num botão, deram-lhe um código, foi ao posto TT e devolveu. O que nós estamos a testar é, em vez de ir a um ponto de recolha, nós vamos dar a opção, ponto de recolha ou recolha em casa. Caso for recolha em casa, aparece-lhe um calendário, agenda e o estafeta passa em casa a recolher a encomenda. Portanto, esses são os dois modelos que estão em cima da mesa. Um terceiro que não está, não é para o próximo trimestre, mas é discutido também, é poder ser deixado num dos lockers que começam a aparecer em lojas, em papelarias que possam ser nossas parceiras e que seja mais próximo possível do cliente final, para lhe facilitar a vida, no fundo.
Claro. E não sei se tem alguns números, mas agora também acho que é uma pergunta válida, porque muitas vezes me perguntam, então eu devo incluir o custo de transporte no meu produto? Não devo incluir? A partir de que patamar é que eu devo permitir ou ter um envio gratuito? Se eu devo cobrar devoluções, não devo cobrar? Pronto, eu normalmente digo-lhes para fazerem um cálculo para incluírem envios e devoluções, com uma percentagem de devoluções, dividir pelo total de envios e basicamente o custo de envio também já cobra devolução e assim podemos devolver, permitir ao cliente devolver gratuitamente. Mas não sei se vocês já têm algumas métricas identificadas de lojas que têm envios gratuitos, se têm taxas mais elevadas de escolha pelo cliente do que outras, se existem aqui alguns números que possamos, pelo menos compreender aqui no nosso mercado.
Então, a nossa equipa que trabalha essa parte, trabalha esses dados, tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, porque uma das nossas componentes é podermos facilitar também aqui analytics e podermos ajudar os nossos clientes a fazerem melhores escolhas e sermos aqui um género de advisors e quanto é que, não só neste campo do preço final, mas também em termos de gestão de stock, nós queremos ter uma participação ativa e ajudar os clientes a terem maior rentabilidade. O que é que nós vemos? É muito interessante ver. Há um fator bastante claro que aumenta a conversão, que é free shipping. Isso nós sabemos que no final do dia, só se as marcas oferecerem free shipping, a conversão aumenta, e isso vemos em todos os casos com que já testámos. O que é que vemos que a conversão se mantém? Que é, nós fizemos aqui um teste há pouco tempo com alguns dos nossos clientes em que foi manter os preços iguais e fazer free shipping, subir o valor do produto e fazer free shipping. A conversão foi a mesma, ou seja, hoje em dia o que pode fazer mais sentido para os retalhistas é aumentar ligeiramente o preço do produto, 2, 3 euros, para depois a poder anunciar com toda a sua capacidade de marketing, com todas as suas nas suas newsletters, este free shipping, porque free shipping é uma coisa que o cliente como percepção tem bastante preferência. Em segundo lugar, caso não haja esta possibilidade para aumentar mais o produto, o valor do produto, o que é que nós vemos? Nós vemos que o consumidor é sensível ao preço final, ao preço do envio, dependendo do que vai pagar por o produto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver a fazer uma compra de um produto que me custe 10, 15, 20 euros, vai-me custar ou vai baixar a conversão se eu depois vou cobrar 3 ou 4 euros para fazer um envio. Enquanto se eu tiver a fazer uma compra de 80, 90, 100 euros, não, a conversão não é tão afetada por esses 3 euros, apesar de ser ainda alguma coisa. Isto acaba por ser quase mais culturalmente que as pessoas, que o povo português, não só o povo português, mas as pessoas acabam por achar que o free shipping, que devia haver sempre free shipping. E isto tem a ver com a percepção de eu, quando vou comprar uma loja, não pago, porque é que eu compro online e tenho de pagar? Não é? E, portanto, eu acho que há aqui uma boa margem de manobra para as pessoas poderem diluir um pouco esse custo. E se não quiserem pôr o custo todo em cima do preço, temos retalhistas também que fazem uma estratégia muito inteligente e que cada vez é mais usada, que é dividem. Então eu vou pagar 3 € de envio ou 4 € de envio, vou pôr mais 2 € no produto e vou cobrar só ao cliente final 2 euros. Então acabam por dividir esse custo e para o cliente final acaba por não custar tanto. Depois no trabalho que fazemos com os retalhistas é exatamente esse trabalho de qual é que é o preço médio de compra, qual é que é a margem que o cliente tem para subir ligeiramente e fazemos vários testes até encontrarmos o preço certo.
Certo, isso é ótimo, principalmente para quem pode mexer no preço, não é? Porque há efetivamente pessoas que são revendedores, que são retalhistas de outras marcas e que se calhar têm receio. Eu acho que não é um problema mexer no preço, porque afinal, tudo bem que o cliente pode estar em duas lojas que têm a mesma marca de calçado, mas se calhar vai valorizar mais a experiência de um do que no outro. Mas há muito receio por parte dos retalhistas de mexer em preço. Há imenso, pelo menos eu tenho essa experiência. Tenho imenso receio porque acham sempre que o preço vai ser o fator-chave de decisão. E na verdade não é o fator-chave de decisão numa loja online. Nós vemos que a oferta é mais importante, a oferta como um todo. É o produto, é a transformação que estamos a vender, é a proposta de valor da nossa marca, é os métodos de pagamento, é os transportes, é o tempo de envio, não é? É um conjunto para que isto.
Exatamente. E o próprio, lá está, a própria questão do free shipping também acaba por pesar, porque eu quando vou fazer e é um pouco a experiência quando uma pessoa compra um voo online, muitas vezes nós vemos aquele voo para Londres a 40 € vamos a ver e já pagámos pelo lugar, já pagámos pela mala, já pagámos tudo e estamos a pagar 140 e as pessoas sentem-se enganadas. E isso pode acontecer também nessa experiência, ou seja, eu posso ter, chegar ao check-out e de repente uma coisa que me ia custar X, de repente há marcas que cobram nós temos visto cada vez mais marcas também e que aconselhamos totalmente a fazer o oposto, que é querem ainda fazer dinheiro em cima do custo envio, que isso ainda é mais, não é? Tipo, querem ainda pôr alguma margem, fazer mais um bocadinho, e isso então a conversão acaba por baixar muito.
Sim, e não tenho qualquer visão de serviço. Simplesmente são negócios que em 10 anos vão terminar. Porque podem ser até gigantes hoje, mas o cliente está atento e o cliente sabe. E se não estamos a prestar um bom serviço, as pessoas acabarão por não comprar. Eu tenho mais uma questão e diz mais respeito aos envios internacionais, porque nós, a partir de Portugal, é interessantíssimo vendermos para toda a comunidade europeia, não é? Porque nós temos esta Europa comunitária, mas por outro lado, eu sei, porque na prática já vivi isso, é o custo de transporte a partir de Portugal é bastante elevado. Como é que vocês têm sentido esta parte da exportação e da internacionalização dos negócios portugueses?
Pronto, totalmente alinhados. Nós temos o melhor país do mundo, mas estamos aqui um pouco alojados e um pouco no canto da cauda da Europa. É, portanto, obviamente, os custos de transporte acabam por aumentar exponencialmente. Há duas coisas aqui relevantes de dizer. Uma é a complexidade, que é enviar para certos países. Fora da União Europeia, como o caso do UK, que hoje em dia é super complexo e vemos marcas que estão a optar por nem sequer venderem para lá pela complexidade que tem todo esse processo. Os processos estão a mudar muito rápido, as coisas acabam por ficar presas na alfândega, o cliente não fica contente e pela escala e pelo volume não se justifica. De resto, nós temos algumas marcas muito que acabam por ter o seu volume de negócio maior do que aqui em Portugal, o que é muito interessante de se ver. E são marcas, obviamente, com um basket value mais elevado, em que o cliente final, aquilo que falámos há pouco, como o basket value é mais elevado, depois estes clientes que vendem mais para os países nórdicos, que são se calhar menos sensíveis a preços, não se importam de pagar os tais 10, 12 € que acabam por fazer parte desta logística. Sem dúvida, é uma questão, importante. O que eu acredito para as marcas conseguirem vender e externalizar é poderem trabalhar com as bates lá do sítio. Ou seja, poderem, em vez de estar a enviar peça a peça, poderem pensar numa solução como a Abates, em que enviam também todo o seu stock. Obviamente que para isso é preciso uma decisão super ponderada, isso é um passo de internalização que não se trata só de logística, tem muito mais outros fatores, mas esperemos que no futuro a Abates possa ser esse parceiro, quando acabarmos por internacionalizar também.
Sim, faz todo sentido, porque eu já tive um cliente holandês que estava na Holanda a trabalhar e a logística era na Holanda, mas como tinha o desenvolvimento do produto em Portugal e a produção, mudou toda a operação para Portugal passou a ter custos fixos muito mais baixos, mas os variáveis dispararam, não é? Portanto, é muito importante avaliar este tipo de estratégias. Se eu vou utilizar logística local e distribuir, quando falamos aqui da nossa Europa, normalmente as logísticas estão mais a leste, porque a verdade é que é mais baixo o custo fixo, não é? Do que colocar numa Alemanha, numa França, etc. E eventualmente trabalhar aqui com vários pontos logísticos. O problema é o investimento em stock. Claramente é preciso depois ter aqui um reforço de stock. Mas, claro, mercado a mercado, e eu acredito na internacionalização dos negócios portugueses, porque nós temos muito potencial, e a encontrar parceiros que os ajudem realmente neste crescimento. Pedro, muito obrigada. Eu, se calhar, terminaria só com um ponto, que é como é que as pessoas podem contactar-vos, se quiserem conhecer-vos melhor, contratar os vossos serviços.
Sim. Pronto, nós colocando Batch Logistics no Google vão facilmente dar, senão o nosso site é www.itsabatos.com. Tem lá o nosso telefone, podem lá deixar os vossos dados e nós em curto espaço de tempo acabamos por comunicar e falar convosco com todo o gosto.
Boa. E o Pedro também já teve aqui um convite da minha parte para dar uma aula no acelerador, portanto nós vamos acertar ainda datas para que isso aconteça, mas eu quero muito que ele traga este conhecimento para os nossos alunos do acelerador de e-commerce e mais a fundo ainda, porque é importante realmente nós podermos potenciar os nossos negócios e trabalhar em parcerias. Obrigada, Pedro.
Muito obrigado, Vera. Até já. Obrigadíssimo.
Até para a semana, o resto da malta. Tchau, tchau.